por um lado, muitos sendo enganados, sendo oprimidos, sendo levados pelo inimigo a estarem tão distantes de Deus. Por outro lado, há uma guerra sendo travada por homens e mulheres que amam a Deus e que têm se colocado como instrumento de Deus para alcançar pessoas. Gente que se dispõe, gente que ora, gente que jejua, gente que se coloca na presença de Deus para ministrar a palavra, gente que se esforça. E quando a gente vê o resultado de um encontro como esse, nós temos a convicção que, mais uma vez, o Senhor tem vencido a batalha. Amém? A Bíblia diz que o Evangelho de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Então tem que fazer festa mesmo, tem que celebrar mesmo, porque quando as pessoas retornam à presença de Deus, retornaram à vida, retornaram à graça, retornaram à luz, retornaram àquele lugar que Deus preparou. Amém? Glória a Deus por isso. Louva a Deus pelos irmãos, pelas redes, pelas equipes, pelas pessoas que têm se esforçado tanto para que muitos sejam alcançados. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Ele falou, olha, eu vou me esforçar, vou me dedicar, vou me fazer como se estivesse debaixo da lei para aqueles que estão debaixo da lei, embora eu esteja livre em Cristo Jesus de toda a lei. Ele disse, aqueles que estão sem lei, eu vou me fazer sem lei, embora a lei de Deus esteja no meu coração. Ele falou, vou me esforçar para alcançar judeus e gentios, para alcançar todo tipo de pessoas. Vou me doar para ver se, de alguma forma, Deus pode usar a minha vida para salvar alguns. Eu quero dizer isso nessa tarde. Deus pode e quer usar a sua vida para alcançar muitas pessoas. Amém, querido? Deus pode, Deus quer usar a sua vida. Deus decidiu fazer assim. Ele podia decidir pregar o evangelho de outras maneiras, mas Ele decidiu usar a mim, decidiu usar a você, decidiu usar a igreja de Cristo Jesus. E eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que tem a ver com isso. Tem a ver com o fato de nós nos colocarmos na presença de Deus para que Deus use a nossa vida com poder para alcançar outras pessoas, para transformar outras vidas, para resgatar pessoas do inferno. Nós temos mais poder e mais potencial do que nós imaginamos. Há uma palavra, um decreto de Deus sobre as nossas vidas. Deus nos fez, desde um princípio, dominadores, conquistadores desta terra. Deus disse desde o princípio, para sermos fecundos, para nos multiplicarmos e para encher a terra. Deus abençoou o homem com esta palavra. Toda a bênção de Deus declara o propósito de Deus. Quando Deus criou o homem, a primeira coisa que Ele declara sobre o homem é: seja fecundo, multiplique-se, encha a terra, exerça autoridade, exerça domínio. Eu quero comentar, quero falar, compartilhar com você sobre isso. Amém? Fala para o seu vizinho, Deus te fez para ser um conquistador. Aleluia. Glória a Deus. Feche os teus olhos, queridos. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esta tarde. Obrigado, Senhor, por esta festa. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por todas as coisas que têm acontecido, pelas pessoas que têm sido alcançadas, transformadas. Senhor, pelos encontros. Obrigado, ó Deus, por toda a salvação. Obrigado porque mais uma vez, Senhor, tem demonstrado o Teu poder, Tua vida, a Tua unção, quebrando os grilhões e libertando, Senhor, muitas pessoas. Bendizemos o Teu nome, porque sabemos que tudo vem das Tuas mãos. Teu é o poder, Tua é a honra e Tua, Senhor, é a glória. Pai amado, ministra aos nossos corações, abre os nossos olhos, traz luz à nossa vida, ó Espírito Santo de Deus, ajuda-nos, Senhor, a compreender a Tua verdade e a Tua vontade. Queremos, Senhor, como igreja, ser luz e sal da nossa geração. Queremos, como igreja, Senhor, sermos os teus braços, os teus olhos, as tuas mãos para abençoar. Queremos ser a tua boca para declarar a tua verdade, a tua palavra. Queremos ser, Senhor, os teus pés para estabelecer o teu reino aonde quer que estivermos, Senhor. Portanto, ministra a nós. Ouvimos, Senhor, com alegria, com atenção, colocamos os nossos olhos em Ti e oramos para que todos aqui, ó Deus, sejam abençoados. Declaramos este lugar fechado, selado, de maneira que nenhuma interferência das trevas tem poder no nosso meio. Nos rendemos a Ti, todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, para receber, ó Deus, aquilo que vem de Ti, a Tua Palavra, pela ministração do Espírito Santo. E oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Glória a Deus. Queridos, Deus tem um propósito para todo crente, Deus tem um propósito para toda igreja. E o propósito principal de Deus está dito desde o início da Bíblia, como citávamos há pouco em Gênesis capítulo 1, verso 28, a palavra de Deus diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Primeira palavra, primeira bênção, primeira declaração de propósito de Deus para a vida do homem foi exatamente essa. Deus disse: seja fecundo. Deus disse: multiplique-se. Deus disse: encha a terra. E Deus disse: exerça a autoridade. Esta mesma palavra, esta mesma bênção, este mesmo propósito continua sobre nós hoje. Nós sabemos que Adão pecou, o primeiro homem para o qual Deus declarou esta bênção e este propósito, ele pecou, se distanciou de Deus, e o homem, por conta disso, teve tantas consequências das quais nós vivemos ainda hoje, porque nós nascemos segundo a descendência de Adão, mas Deus enviou Jesus para resgatar todas as coisas e para que este propósito original pudesse ser cumprido novamente. Então Jesus vem, e Jesus vence o reino das trevas, lá na cruz do Calvário, através da sua morte e da sua ressurreição. Ele vence o diabo. A Bíblia diz que Jesus triunfou sobre principados e potestades e os expôs ao desprezo. Jesus triunfa sobre as trevas. Jesus estabelece a sua igreja. Ele sobe aos céus. Deus envia o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus está na igreja agora, para ser o nosso ajudador, para que nós possamos, como foi declarado desde o princípio, cumprir este propósito de Deus. Deus não abandona os seus propósitos. Amém? Então Deus disse para o homem: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, exerça domínio, e ele ainda tem o seu propósito de pé. Mas como é que estas coisas vão acontecer na nossa vida? Ou melhor, o que significam estas coisas? Sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra, exerça autoridade. O que é isso, afinal? A primeira coisa é ser fecundo. Isso significa que Deus deseja a terra cheia dos seus filhos. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e é desejo de Deus que a terra esteja cheia dos seus filhos. Amém? Deus sempre quis a terra cheia dos seus filhos. Deus sempre quis o homem na terra expressando a sua imagem, expressando a sua glória, expressando o seu poder. Há uma palavra na Bíblia que diz que a terra será cheia da glória de Deus. E quando eu não tinha muito entendimento, eu ficava pensando, como será isso? Como é que a terra vai ser cheia da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar, diz a palavra? Eu ficava pensando, como vai acontecer isso? Eu imaginava talvez uma nuvem de glória, de unção, de poder vindo sobre os lugares, sobre as cidades, sobre aqueles lugares mais distantes da terra e a glória do Senhor. Quem sabe a própria terra sendo transformada. Mas nas minhas imaginações, na minha forma de tentar compreender como a terra ia ser cheia da glória de Deus, eu não incluía a presença de pessoas. Agora eu sei, estou convicto que a terra será cheia da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar, na medida em que os filhos de Deus se multiplicarem sobre a terra. Amém, amados? Sabe por quê? Porque os filhos de Deus é que carregam a presença de Deus. Os filhos de Deus é que carregam a glória de Deus. Os filhos de Deus é que carregam o Shekinah de Deus. Shekinah significa a glória de Deus manifesta. Os filhos de Deus é que tem dentro de si, morando dentro de si, o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. Então, na medida em que os filhos de Deus se multiplicam na terra, a terra vai sendo cheia da glória de Deus. Deus. Amém, amados? Por isso que Deus disse sobre o homem, seja fecundo, significa que nós temos o poder de Deus de contaminar as outras pessoas. Há um poder na presença de Deus, se temos o Espírito Santo de Deus, se estamos na presença do Senhor, então este poder de contaminação vai se manifestar nas outras pessoas. Assim como alguém que tem uma doença contagiosa pode contaminar outros e levá-los a ficar doentes também, possivelmente até a morte. Assim, há um contágio de vida dentro de nós. E isso é ser fecundo, é fecundar outras pessoas, é inseminar outras pessoas, é transferir para as outras pessoas algo de Deus que está em nós. Sabe, amado? Existem, por exemplo, deixa eu tentar dar um exemplo de duas pessoas que falam de Deus para os outros. Tem gente que nem crê na própria presença de Deus que está nele. Então, quando ela vai falar de alguém para uma outra pessoa, ela fala assim, olha, lá na minha igreja tem um culto que é legal. O dia que você sentir vontade, você vai, tá? Aí a outra pessoa fala, tá bom. Ah, então tá bom. Aí a pessoa sai daquele ambiente falando assim, graças a Deus já fiz a minha parte, que o pastor fica pegando no meu pé, que eu tenho que falar de Deus para os outros, então eu já falei, agora não é mais comigo. Né? É aquela pessoa com Deus, ela que sabe, se ela quiser seguir o caminho de Deus, ela segue, se não quiser, problema dela, mas a minha parte eu fiz, graças a Deus. Mas talvez essa pessoa não está crendo de fato que ela tem o poder de Deus dentro dela. A palavra diz em Romanos 1,16, o apóstolo Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O apóstolo Paulo estava dizendo, eu não me envergonho disso, porque isso é o poder de Deus. Não é uma palavra, não é simplesmente um convite, não é uma teoria, não é uma religião, é o poder de Deus. É o poder de Deus que está dentro de nós e que vai contaminar as outras pessoas. Agora imagine uma outra pessoa que creia de fato que o poder de Deus está dentro dela. Ela chega para alguém e diz, Deus me enviou aqui para você. A pessoa já toma um susto assim, fala, ué, o que é isso? Né? A pessoa diz, eu não podia dormir essa noite sem falar com você. Deus me enviou para falar com você. Deus quer transformar a sua vida. Chegou o tempo do poder de Deus explodir no teu coração, trazer luz na sua vida. Deus vai transformar o teu passado, os teus pecados, o teu histórico, o teu jugo, a tua culpa. Ele vai te dar uma nova vida. Ele vai te encher de graça, de unção, de alegria. Ele vai te tornar filho de Deus. É diferente. Por quê? Porque essa pessoa tem compreendido a palavra sede fecundos. Ela está ali para fecundar aquela pessoa, para transferir algo para o espírito daquela outra pessoa. E a pessoa fica ali impactada e tal, mesmo que ela não diga nada. Ela vai dormir e não consegue dormir direito. Ela fica pensando, não sei, esse negócio é estranho. Eu sonhei essa noite com Jesus. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Estou sentindo uma vontade de não sei o que. Eu preciso mudar a minha vida. Não está legal. Está estranho. Tem alguma coisa me falando. Eu não sei direito o que, que é. Está contaminado. Está inseminado. Por quê? Porque alguém que creu que é fecundo foi lá e transferiu algo para o espírito daquela pessoa. Amém? Fala para o seu vizinho, Deus disse para você sede fecundo, querido. Aleluia. É gente fecunda. É gente que não fala do evangelho para falar para um desencargo de consciência, mas tem convicção e crê que se falar, vai sair poder da boca, vai transferir algo para o coração daquela pessoa. Existe muita gente que já está fecundada, que já está inseminada, que já está contaminada, e a pessoa pode relutar um pouco, a pessoa fica andando para lá e para cá, não sei, a minha vida está ficando estranha, as coisas que eu gostava de fazer já não estou gostando mais, eu estou sentindo algo dentro de mim, o que é isso? É o Espírito Santo, é um som de Deus que está tocando aquela pessoa, mas nós carregamos o Espírito Santo e nós transferimos isso para o espírito das pessoas. Deus diz sede fecundo. Só um filho de Deus pode ser fecundo e fecundar para fazer nascer um outro filho de Deus. Amém, querido? Eu sei que as pessoas da igreja podem pensar assim, não, pastor, mas a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. É verdade. Está no Evangelho de João, ele diz, o Espírito Santo é que convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas algumas pessoas se acomodam nesta verdade, que é o Espírito Santo que vai convencer, e elas pensam assim, bom, eu não tenho poder de convencer ninguém, logo não vou falar para ninguém, não sou eu que convenço mesmo. Se alguém tiver que ser convencido, que seja pelo Espírito Santo de Deus. Mas não é assim, amados. Nós carregamos em nós o Espírito Santo de Deus, amém? Quantos têm o Espírito Santo aqui? Aleluia! Bíblia diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Desde o dia em que dissemos, Senhor Jesus, toma a minha vida nas tuas mãos, o Espírito Santo veio habitar em nós. O sentido desta palavra na Bíblia é tabernacular. Ele fez da nossa vida, do nosso corpo, a sua casa, o seu templo, o seu tabernáculo. Ele habita em nós e habita de uma forma permanente. O Espírito Santo está em nós. Mas nós não podemos deixar a nossa carne impedir as ações do Espírito Santo. Ao contrário, cada dia mais, temos que dar liberdade para o Espírito Santo de Deus usar a nossa vida como instrumento de Deus para que outros filhos de Deus sejam gerados para Deus. Amém? Deus te fez fecundo. Você pode receber essa verdade, querido? Deus te fez fecundo. Pastor, mas será que eu devo fazer isso mesmo com as pessoas? Sim. Porque você já foi enviado por Deus. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós para que vades e deis muito fruto e o vosso fruto permaneça. Amém, amados? Assim como Jesus enviou os seus discípulos, nós, como discípulos do Senhor, somos já fomos, enviados por Deus. Já fomos enviados por Deus. Amém? Quantos aqui são discípulos do Senhor Jesus? Levanta a sua mão. Eu quero declarar essa palavra sobre a tua vida. Assim como o Pai enviou a Jesus, você é enviado de Deus para contaminar, para fecundar outras pessoas, para gerar outras pessoas para Deus. Você foi enviado para ir e dar muitos frutos, frutos que saltam para a vida eterna, e estes frutos permanecerão. Esta palavra está sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém, querido? Recebe isso. Aleluia. Deus já nos enviou. Deus já nos enviou. Essa palavra já está sobre a nossa vida. Mas a Bíblia não parou dizendo, seja fecundo. O Senhor disse, seja fecundo e multiplicai-vos. Ele não queria simplesmente que nós fecundássemos. Deus queria uma multiplicação. E o que é multiplicar? Multiplicar é tornar estas pessoas também, tal qual nós somos, seguidores do Senhor Jesus Cristo. Multiplicar é acompanhar uma pessoa, é fazer discípulos. Por isso Jesus Cristo disse, quando estava com os seus discípulos, e ele estava dando uma comissão para os seus discípulos e para nós, ele disse assim, façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então multiplicar é um processo além de fecundar. Multiplicar significa gerar estas pessoas, e gerar não é um evento específico, gerar é um processo. O apóstolo Paulo, quando ele fala aos Gálatas, e os Gálatas estavam desviando de algumas verdades fundamentais da palavra de Deus, o apóstolo Paulo falou aos Gálatas, meus filhos, por quem de novo sinto as dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Ele estava compungido no seu coração, no seu espírito, ministrando, falando a verdade, mostrando aos Gálatas o caminho do Senhor, estabelecendo princípios, padrões, valores nas suas vidas, para que Cristo fosse formado nos Gálatas. Ele estava gerando os Gálatas em Cristo Jesus. Gerando uma pessoa em Cristo Jesus. Então, depois de fecundar, nós precisamos multiplicar. Precisamos discipular as pessoas. Amém, amados? Sabe, eu quero desafiar você nesta tarde a ver isso no teu espírito. É preciso ver. Essa é uma maneira que Deus trabalha. Quando Deus quer fazer alguma coisa em nossa vida, Ele primeiro coloca imagens, coloca impressões, coloca fotografias dentro de nós. No passado, Deus deu para algumas pessoas imagens daquilo que eles seriam, do que Deus faria na vida deles. Hoje, Deus coloca essas imagens, estas impressões dentro de nós. O Espírito Santo gera estas imagens dentro de nós. O que eu estou dizendo? Estou dizendo que, se você quer ser fecundo, se você quer multiplicar, se você quer discipular essas pessoas, você precisa se ver primeiro no Espírito fazendo isso. Será que você pode se ver falando do Evangelho para as pessoas, contaminando a vida delas, transferindo poder para a vida delas? Você pode se ver assim? Quantos podem? Aleluia! Se você ainda não pode se ver assim e quer, ore! Diga, Espírito Santo, coloca isso em mim, imprime isso no meu espírito. Porque esse é o propósito dos filhos de Deus, amém? Ser fecundo, multiplicar, enviar, encher a terra, exercer autoridade. Esse é o propósito dos filhos de Deus. O propósito dos filhos de Deus não é só orar, cantar e ter comunhão com Deus. Isso é maravilhoso, mas fundamentalmente é gerar filhos para Deus. Quando Deus declarou o propósito, Ele disse, seja fecundo, multiplique-se, enche a terra. Mas para que isso aconteça do lado de fora, nós temos que crer. E temos que ver isso do lado de dentro. Então nós temos que nos ver fazendo isso, porque esse é o processo da fé. Você tem que estar seguro dentro de você. Esse é o teu caminho. Você vai fazer isso. Deus vai te usar assim com poder. Está dentro de você. É uma coisa determinada já. Está em você. Esta é a tua jornada. Você vai tocar muita gente, você vai contaminar muita gente com a vida de Deus, com a graça de Deus, com o poder de Deus, com a luz de Deus. Você tem que ver isso dentro de você. Você tem que, vamos dizer dessa forma, até se ouvir ministrando a palavra de Deus, falando de Jesus Cristo. Eu não sei se acontece com você, mas acontece muitas vezes comigo, eu me ouço. não de uma forma audível, mas dentro de mim, eu me ouço falando do Evangelho, falando de Jesus para as pessoas, está dentro primeiro, para depois se manifestar. Agora, você precisa se ver discipulando pessoas, ensinando pessoas, estabelecendo verdades, princípios, bases na vida dessas pessoas. Você precisa se ver com uma grande descendência de filhos espirituais. Amém, amados? Quantos querem ter uma grande descendência de filhos espirituais? Aleluia! Deixa eu fazer um parêntese aqui e falar sobre Abraão. Todos aqui sabem que nós somos filhos de Abraão através de Cristo Jesus. Amém, queridos? A Bíblia fala que aquela palavra, aquela aliança que Deus fez com Abraão, porque Jesus é da descendência de Abraão, então nós participamos da aliança de Deus com Abraão através de Cristo Jesus, e desta forma nós nos tornamos também filhos de Abraão, porque Abraão foi o pai da fé, e os filhos de Abraão são aqueles que creem. Gálatas capítulo 3, verso 29, diz assim: se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Nós somos descendentes de Abraão. E quando Deus chamou Abraão, Deus disse a Abraão: eu vou te dar um filho, e através deste filho eu vou te dar uma grande descendência. E toda a vida de Abraão, Deus fez muitas coisas na vida de Abraão. Deus abençoou Abraão, Deus prosperou Abraão, Deus deu autoridade para Abraão, Deus deu uma situação privilegiada, Deus fez milagres e deu vitórias na vida de Abraão. Mas fundamentalmente a vida de Abraão foi em torno de ter um filho e através deste filho ter uma descendência. Essa era a questão principal para Abraão. Ele tinha, ele sabia disso, ele tinha que ter uma descendência, porque esta era a promessa de Deus. De maneira que ele creu e orou, e intercedeu, e agradeceu, e perseverou, pelo menos por 25 anos, até que toda esta palavra se cumprisse na sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa sobre os filhos de Abraão neste tempo, nesta geração. Todo filho de Abraão tem isso dentro de si. Ele quer uma descendência. Ele quer uma descendência de filhos espirituais. Todos os filhos de Abraão. No Evangelho de João, no capítulo 8, Jesus disse assim a alguns judeus religiosos: não conheciam a verdade de Deus. Eles entendiam porque eles eram descendência física de Abraão. Eles diziam: nós somos filhos de Abraão. Jesus disse: não, se vocês são filhos de Abraão, devem fazer as obras de Abraão, devem andar como Abraão andou, devem praticar as obras de Abraão. Sabe qual foi a principal obra de Abraão? A principal obra de Abraão não foi construir uma cidade, não foi administrar uma fazenda, não foi ter funcionários, gados, nada disso. A principal obra de Abraão foi gerar filhos para Deus. Crer nisso de todo o seu coração, passar a sua vida perseguindo isso e ver a realização disso através da sua descendência, através de Isaac, através de Jacó, que se transformou em Israel, que gerou as 12 tribos, que gerou uma descendência espiritual para Deus. Todo filho de Abraão deve ter uma descendência. Amém, amados? Quantos aqui são filhos de Abraão? Aleluia, você tem que ter uma descendência. O que, que é essa descendência, pastor? Essa descendência são os filhos espirituais. Essa descendência vai ser composta por aquelas pessoas para quem você pregou o evangelho. Mas não é só isso. Essa descendência vai ser composta por aquelas pessoas que você discipular. Essa descendência vai ser composta por aqueles homens e mulheres que vão ser alcançados através da sua vida. Vão ser discipulados, vão crescer em Deus, se tornarem filhos de Deus, filhos maduros de Deus, e vão gerar outros filhos. Essa descendência será tal qual o apóstolo Paulo estava dizendo para Timóteo. Ele disse: Timóteo, o que você viu e ouviu da minha parte, agora confia a homens fiéis e idôneos, para que eles também transmitam a outros. Essa descendência vai ser assim. Deus chama Abraão lá no capítulo 3 de Gênesis, e Abraão está querendo andar no propósito de Deus. E ele sobe ao monte, e Deus diz a Abraão: levanta os olhos, E daquele lugar Abraão começa a levantar os seus olhos. E Deus disse assim: esta terra que você vê, eu vou dar a ti e a tua descendência. Daí nós extraímos um princípio para as nossas vidas. Deus só nos dá aquilo que vemos em nosso espírito. Amém? Hoje nós, no Novo Testamento, não olhamos com os olhos físicos. Nós olhamos com os olhos da fé. Amém? Pergunta para o seu vizinho, quando você olha com os teus olhos espirituais, o que você vê? É só uma pergunta para você refletir. Porque Deus só vai nos dar aquilo que nós vemos. Estava ontem compartilhando com os irmãos, lá no núcleo do São João, os jovens. E eu desafiei aqueles irmãos a olharem para aquela região. E perguntei, o que você vê? Sabe, é isso que nós temos que ver. Alguém tem que olhar e dizer, eu vejo esse lugar transformado, eu vejo bairros transformados, eu vejo famílias restauradas, eu vejo o poder de Deus invadindo pessoas, eu vejo pessoas gerando outras pessoas, eu vejo este lugar ou esta igreja repleta dos filhos de Deus. Se nós vemos isso em nosso espírito, é assim que vai ser. Nós temos que ter uma visão espiritual aguçada. A Bíblia fala que o justo, aquele que foi restaurado, resgatado por Deus, ele não anda mais pelos seus olhos naturais, não deve andar mais pelos seus olhos naturais. Ele deve andar pela fé, ele deve andar pelos seus olhos espirituais. Então a questão é o que vemos através dos nossos olhos espirituais. Deus nos chama para a presença dele e pergunta para mim e para você, o que você vê? E nós vamos declarar o que nós vemos pela fé. E o que nós vemos pela fé vai estar imprimido em nosso espírito. O que nós vemos pela fé, nós vamos começar a declarar com a nossa boca. O que nós vemos pela fé, nós vamos começar a orar. O que nós vemos pela fé, nós vamos começar a profetizar. E o que nós vemos é exatamente isso que Deus vai nos dar. Quantos querem ter uma descendência espiritual? Aleluia. Jesus chamou os discípulos e falou para os discípulos, olhem, os campos já estão brancos. Os campos estão brancos, estão prontos. E talvez os discípulos, que ainda não sabiam muito bem a respeito de visão espiritual, eles ficaram perguntando um ao outro, onde é que é essa plantação que o Senhor está vendo? Nós não estamos vendo nada disso. Que fazenda de algodão, talvez, que nós passamos. E tinha lá um campo para ser colhido desapercebido. Do que o Senhor está falando? E Jesus Cristo disse, vocês não dizem que, olhando para as nuvens, que faltam tanto tempo para a colheita, eu, porém, vos digo, os campos estão brancos, prontos para a colheita. Jesus tinha uma visão diferente da visão dos discípulos. O que ele estava vendo, pessoas? Ele estava vendo vidas transformadas. Ele estava vendo o poder de Deus alcançando um casal, depois alcançando uma família. Ele estava vendo o poder de Deus alcançar alguém dentro de uma casa. E através dessa pessoa, os pais, a mãe, o parente, o irmão, a irmã, o tio, a avó. Ele estava vendo esta família transformada. E esta família sendo agente de Deus para transformar uma outra família e outra família. Ele estava vendo os amigos daquelas pessoas sendo transformados. Era isso que Jesus Cristo estava vendo no seu espírito. E ele estava transmitindo isso para os seus discípulos, estava dizendo, os campos estão brancos, prontos, enxerguem isso, nós também precisamos enxergar, amém? Fala para o seu vizinho de novo, Deus vai te dar o que você vê. Por isso, às vezes, nós clamamos dizendo, Deus, dá-me visão, abre os meus olhos, eu quero ver. E algum irmão fica pensando, mas quer ver o quê, afinal de contas? Nós queremos a nossa visão espiritual ampliada e ampliada e ampliada, amém? Para que possamos ver. Deus disse para Abraão, está dizendo para nós hoje, o que você vê, eu vou te dar. 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 O que nós vemos, o que nós buscamos ver, não é de acordo com os nossos desejos. Não. O que nós vemos, devemos ver de acordo com o propósito de Deus. Amém? Porque senão tem gente que vai falar, ah, eu vejo andando numa linda lancha no meio do Oceano Atlântico. Isso é desejo. O que nós vemos, vemos de acordo com o propósito de Deus. Amém, amados? Fomos chamados para um propósito. Então você quer ser fecundo? Tem que se ver fecundo. Você quer discipular, ter uma descendência de pessoas? Tem que se ver. Você quer encher a terra? O que significa encher a terra? Significa espalhar os filhos de Deus por todos os lados. Encher a terra significa que aquela pessoa que um dia você fecundou, que aquele que você discipulou um dia, você vai estar com a sua mão sobre a cabeça desta pessoa, dizendo em nome do Senhor, assim como o Pai me enviou, assim como o Pai enviou Jesus, como Jesus enviou a mim agora, em nome de Jesus eu te envio para que você vá e dê muito fruto e o teu fruto permaneça. Eu te envio para que você gere muitas outras pessoas, para que você seja fecundo, para que você se multiplique, para que você encha a terra, para que Deus acrescente na tua vida homens fiéis e idôneos. Eu te envio, vá e seja frutífero para a glória de Deus. Amém? Por isso que aqui na igreja nós temos três palavras que definem, que sintetizam a nossa visão. A primeira é alcançar, que significa ou corresponde a ser fecundo. A segunda é discipular, que corresponde a multiplicar-se. E a terceira é enviar, que corresponde ao propósito de Deus. Enchei a terra, enchei a terra. E Deus então disse, exerça autoridade, exerça domínio. Deus disse mais, não só ser fecundo, multiplicar e enviar, mas Deus disse, exerça autoridade, exerça domínio. Que domínio nós procuramos hoje? Que domínio, que autoridade, que poder, que governo nós devemos exercer e onde? Será um domínio político, financeiro, de qualquer outra ordem? Não. É um domínio espiritual. Amém, amados? Há um domínio espiritual da terra. Deus deu aos seus filhos. A Bíblia diz, lá no Salmos 115, verso 16, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu aos filhos dos homens. Deus deu ao homem a autoridade e o poder de estar aqui na terra. Deus deu ao homem autoridade, poder espiritual, governo na terra. Mas o que aconteceu? Quando Adão pecou, ele entregou esse governo ao diabo. De maneira tal que o diabo passou a ter autoridade e governo sobre os reinos deste mundo, porque o homem entregou para ele. Isso é tão forte que quando o diabo foi tentar Jesus, levou Jesus a um lugar alto e ele mostrou os reinos desta terra e disse, olha, se você me adorar, eu vou te dar autoridade sobre os reinos deste mundo, porque a mim me foi entregue. A pergunta é, quem é que entregou para o diabo? O próprio homem. Quando o homem pecou, entregou essa autoridade. Mas essa autoridade vai ser arrancada de volta pelos filhos de Deus. Não é em nossa força, não é em nosso braço, não é em nossa capacidade. Ao contrário, nós estamos baseados, nós estamos fundamentados naquilo que Jesus Cristo fez lá na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, ele desce lá no inferno. Talvez, e muito provavelmente, havia uma festa lá no inferno por ter matado o Filho de Deus. Mas a palavra diz que Jesus Cristo ressuscita. E quando Jesus Cristo ressuscitou, Apocalipse diz que ele tomou a chave da morte e do inferno. E o que significa isso? Jesus estava dizendo, diabo, a autoridade que você tinha, agora estou arrancando das tuas mãos. A Bíblia diz lá em Colossenses capítulo 3 que Jesus Cristo triunfou sobre os principados, sobre os poderes, sobre as potestades e os desprezou e os expôs ao desprezo. Quer dizer, arrancou a autoridade do diabo. E para quem que ele transfere essa autoridade? Para a igreja. A Bíblia fala que o poder da ressurreição, Efésios capítulo 1, entrou em Jesus, o ressuscitou dentre os mortos, o estabelecendo não um pouquinho acima, mas muito, muito, muito acima de todo poder, de todo principado, de toda potestade, muito acima Jesus Cristo está. Mas a Bíblia continua dizendo que para ele ser o cabeça de todas as coisas, deu este poder à igreja, que é o seu corpo, que é o mecanismo, o corpo de Cristo, através de quem ele cumpre todas as coisas. Este poder foi dado à igreja, e Jesus Cristo vai e diz: toma posse agora. A terra, eu já tenho poder. Legalmente, o poder do diabo já foi transferido a Jesus Cristo, porque Jesus venceu. Aleluia. Por isso Jesus disse para os discípulos, Lucas 10:19, eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Jesus estava dizendo: eu tenho poder e eu transfiro a vocês. Então é isso que corresponde a exercer autoridade na terra. Existem regiões, existem vilas, ruas, onde o diabo está exercendo a sua influência, o seu poder. Mas Deus conta com pessoas para pisar lá. Dá uma pisadinha assim aí. Amém? Fala para o seu vizinho, tem que aprender a pisar. Você vai lá num lugar, você pisa e fala: diabo, o reino de Deus chegou aqui neste lugar, estou reivindicando este lugar para o reino de Deus, porque Jesus já tomou posse, Jesus já te arrancou o direito lá na cruz do Calvário, eu sou enviado de Jesus Cristo, eu sou agente de Jesus, eu sou sacerdote de Deus, eu sou sacerdotisa da parte de Deus, estou pisando aqui, estou declarando, o reino de Deus chegou neste lugar e as coisas aqui vão mudar, o teu domínio, a tua autoridade sobre este lugar já está caindo por terra, você vai ter que ir embora e as pessoas vão começar a se converter neste lugar, os céus vão estar abertos para a manifestação do poder da salvação, o evangelho chegou aqui, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, chegou neste lugar. Amém, queridos? Você crê nisso, amado? Vamos dar um aplauso ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Esta é a igreja. Este é o poder da igreja, esta é a autoridade da igreja, por isso que nós celebramos, quando Deus levanta homens e mulheres que têm entendido isso de alguma forma, estão alcançando outras pessoas, e estão dizendo para o diabo: diabo, cessa a tua influência, o teu poder, o teu reino, e é assim que a terra vai ser cheia da glória de Deus. Você, meu amado, é portador da glória de Deus. Amém, queridos? Sabe, existem, basicamente, segundo o que eu tenho discernido, três tipos de cristãos, ou em outras palavras, três estágios na vida dos crentes. E esses três estágios nós encontramos lá em Isaías capítulo 61, não vamos falar disso agora. Mas eu quero citar esses três estágios. Primeiro estágio são aqueles crentes que só entenderam que existe salvação. A palavra profética ali, vinda através do profeta Isaías, falando a respeito de Jesus. Jesus disse: o Espírito de Deus está sobre mim e me enviou para pregar o Evangelho aos pobres, para restaurar aqueles que estão cativos, libertar aqueles que estão cativos, dar vista aos cegos, quebrar os grilhões dos oprimidos. Esta é a salvação do Senhor. Quando Jesus Cristo veio à terra, ele abriu o rolo do livro diante dos homens lá na sinagoga, leu esta passagem do profeta Isaías, está em Lucas capítulo 4, verso 18, e ele disse a mesma coisa, ele disse para as pessoas: hoje se cumpriu esta palavra diante dos seus olhos, porque ele era a salvação que estava vindo ao mundo. Mas tem algumas pessoas que só vão andar, infelizmente, talvez a vida inteira, com o entendimento da salvação. E elas vão dizer: Senhor, obrigado porque eu sou salvo, e salvo, ser salvo é maravilhoso, não é? Faz toda a diferença, muda a nossa vida. E passa 6 meses, ela está dizendo: ah, Senhor, eu já não sei se eu sou tão salvo assim, mas me dá novamente a alegria da tua salvação. Então Deus dá novamente a alegria da salvação para aquela pessoa. E passa mais um tempo, passa mais 10 anos, ela está ali: ah, Senhor, muito obrigado, porque eu já estou salvo. Eu não sei com relação ao resto do mundo, mas eu estou salvo, graças a Deus, eu vou para o céu. E até essa pessoa desenvolve uma visão, um sentido egoísta, né? Eu sou salvo, Senhor, eu sou teu filho, a tua filha, Senhor, me dá todas as tuas promessas, me dá os privilégios especiais, porque eu sou salvo. O mundo já é no maligno, mas eu sou salvo. E tudo que eu vou fazer é tentar conservar esta salvação por toda a minha vida, para que depois eu esteja na glória com o Senhor. Ser salvo é importante, amados, e é maravilhoso, mas não cumpre o propósito de Deus. O propósito de salvação é uma correção de rota. Nós saímos da rota, somos salvos para estarmos na jornada, no caminho novamente. Amém? Já contei aqui aquela ilustração da criança quando está lá na sua casa e os pais vão levá-la para a festa. Antes da festa, ela corre no quintal, se suja totalmente e o pai fala: meu Deus, vai ter que tomar um banho de novo. A mãe dá um banho e ele entra lá no chuveiro, né, e tira toda aquela lama que ele se sujou. Isso é salvação. Depois do banheiro, vai ter que trocar as suas roupas, porque o propósito é ir para a festa. Alguns entraram no chuveiro da salvação, na água que é a palavra de Deus, que está caindo sobre a sua vida, e gostaram tanto desta água, estão curtindo tanto esta água. Criança gosta de ficar no banheiro muito tempo, né? Brincando com chuveiro, com chuveirinho. E 40 minutos depois os pais já estão berrando: sai logo agora, né? Desliga esse chuveiro agora, menino. Não sei se é assim na sua casa, na minha é assim de vez em quando. Flávia, agora, né? 2 minutos. Calma, pai, estou com shampoo no cabelo. É uma benção. Se deixar é 1 hora, 2 horas, ficam lá brincando. Mas alguns crentes gostaram tanto da salvação que eles estão curtindo a salvação. Oh, que maravilha, sou salvo. Mas o propósito é além da salvação. Amém? O segundo estágio é aqueles crentes que entenderam que além da salvação, eles podem ter uma vida liberta. Porque alguns têm salvação, mas não têm libertação completa. Tem salvação porque aceitou Jesus, mas vive oprimido por tantas coisas. Agora outros entenderam que além da salvação tem libertação. Eles entenderam que eles não precisam mais sofrer, não precisam mais ficar nas garras do diabo, que não precisam ser oprimidos, porque antes, sem muito entendimento, eles falavam: bom, eu sou salvo, agora eu tenho que sofrer, e esperar um dia eu ser digno de ir para o céu, e lá no céu, então, as coisas vão mudar. Os que entenderam que Jesus traz também, além da salvação, libertação. Eles já estão pulando alegres, livres, né? Jogando fora aquelas coisas que os oprimiam. Porque eles entenderam o segundo estágio. O segundo estágio também está lá em Isaías capítulo 61. A Bíblia fala que o Senhor veio nos salvar, mas também ele disse assim: há uma ordem em Sião. Há uma ordem de Deus, há um decreto de Deus em Sião. Sião é a igreja. Há uma ordem acerca dos que choram, porque tem muita gente chorando em Sião. Não são libertos, são oprimidos, tem muitos problemas. E o Senhor falou: há uma ordem para que eles troquem as suas vestes. Ao invés de cinza, coloca uma coroa. Ao invés de um espírito angustiado, dê um óleo de louvor, vestes de louvor, um óleo de alegria, dê riso para estas pessoas, dê uma vida livre, dê uma vida transformada. Esta é a ordem de Deus em Sião. Alguns, depois de muitos anos, alguns crentes, é que vão conhecer a libertação. Aí eles falam: puxa vida, tantos anos, é agora que eu sou liberto, a vida com Deus é tão boa. Eu pensava que a vida com Deus era triste, era viver oprimido, era viver sem sabor, sem alegria. Não, agora eu tenho descoberto que o Senhor não só me salvou para ir para o céu, mas Ele me dá uma vida livre aqui, Ele me dá uma vida cheia da graça aqui, Ele me dá uma vida próspera aqui, Ele me dá uma vida cheia de esperança aqui. Eu posso experimentar o melhor da vida. E estes do segundo estágio são crentes mais poderosos, porque entenderam o segundo estágio. Agora há um problema também, que alguns crentes do segundo estágio vão passar a vida inteira curtindo a libertação. Eles vão falar: Senhor, obrigado, eu sou livre. Sou livre da religiosidade, sou livre do pecado, sou livre do diabo. Eu sou livre para viver uma vida tão boa, tão gostosa. Que bom esta liberdade. Sou livre para receber os benefícios da minha posição de filho de Deus. Sou livre, né, para fazer um churrasco, lembrando da parábola dos dois filhos, o filho pródigo e o outro filho. O filho pródigo pegou a herança dele, foi embora e desperdiçou a herança. O outro filho que ficou em casa, era filho, tinha salvação, mas ele nunca fez um churrasco de nenhum das ovelhas lá do rebanho do seu pai. E um dia ele disse para o pai: você nunca me deu nada. Ele estava amargurado. E o pai falou: filho, o que é meu é teu. Aí ele ficou mais chocado ainda. O pai falou: você podia ter feito isso tua vida inteira, você não fez porque não quis. Então esses que entenderam a libertação, eles estão sempre atrás disso. Senhor, qual é a próxima graça que eu vou entender? Qual é a próxima promessa? Qual é o próximo benefício? Eu já recebi tantos benefícios, tanto entendimento, e tem tantos ainda para mim receber, que a minha vida está de bem a melhor. Aleluia! Isso é bom, mas ainda não cumpre o propósito de Deus. Mas aí vem os crentes do terceiro estágio. Crentes do terceiro estágio são aqueles que se tornaram ministros de Deus. Ministros de Deus. Lá no Isaías capítulo 61 fala desses crentes. Eles serão chamados ministros de Deus. Serão chamados sacerdotes do Deus Altíssimo. Estes serão instrumentos de Deus para restauração. A Bíblia fala que eles restaurarão os antigos fundamentos. Eles restaurarão as cidades que estão desoladas. Estes serão os restauradores de Deus. Serão aqueles que serão enviados para todos os lugares da terra e chegarão lá com uma palavra, com uma visão. Eles já são salvos, já são libertos, já deixaram as coisas mais básicas para trás, já estão em outro estágio. Agora se tornaram sacerdotes de Deus. E para esses o Senhor diz: terão dupla honra, terão perpétua alegria. E para esses, a Bíblia diz, a sua descendência será abençoada. Amém, amados? Quantos querem ser crentes do terceiro estágio aqui? Aleluia! Quantos querem exercer sacerdócio, ser ministros de Deus? Amados, nós somos chamados para isso. Não há alegria maior do que cumprirmos um propósito na vida. Há pessoas que fazem tantas coisas na vida, mas ao final elas olham para trás e ficam pensando: de que serviu tudo isso? De que serviu todo este esforço? Do que serviu tantas realizações? Ou do que serviu ter juntado dinheiro? Ou do que serviu aquelas ações que eu fiz? Do que tem servido tudo isso? Para que propósito? E às vezes não tem propósito nenhum. O único propósito era para o benefício próprio. Mas outra coisa é nós caminharmos em nossa vida e olharmos para trás e dizermos: eu cumpri a carreira, eu alcancei o propósito, eu guardei a fé, eu realizei aquilo, o propósito para o qual Deus me fez nascer neste tempo e nesta geração. Eu tenho uma descendência, eu gerei discípulos. O Senhor, através da minha vida, alcançou aquela pessoa e aquela e aquele outro e aquele outro. E eles alcançaram outros, e estes outros alcançaram outros. E o poder de Deus foi se espalhando pela terra, e os filhos de Deus foram crescendo na terra. Aleluia! E a graça de Deus encheu toda a terra, e a glória de Deus tem coberto a terra como as águas cobrem o mar. Amém, amados? Nós cremos que esse é um ano de plenitude. Deus vai levantar muitos ministros, crentes do terceiro estágio, que estão olhando para o propósito dos filhos de Deus. Quantos querem cumprir o propósito? Vamos ficar em pé, amados, eu quero orar por você. Aleluia! Sabe o propósito de Deus? Nós não vamos cumprir na nossa força, nem em nossa capacidade, mas o Senhor nos capacita. Você crê nisso, que Deus te capacita? Amém? Aleluia! Você crê que você pode começar a contaminar pessoas? Amém, amado? Crê mesmo de todo o teu coração? Que quando você abrir a tua boca, vai sair uma unção de Deus Porque essa semente está dentro de você. O apóstolo Pedro diz que nós fomos gerados de uma semente incorruptível, a semente da palavra de Deus. Então, quando abrimos a boca, o poder de Deus vem e as pessoas são contaminadas. Seus amigos, sua família, seus parentes, pessoas do teu relacionamento, para as quais você vai tocar com o poder de Deus, elas não vão ter outro caminho a não ser se entregar a Deus, porque a pessoa vai ficar incomodada. Você vai perceber, vai acontecer isso com você, pessoas para quem você vai começar a falar, não impondo, não de uma forma religiosa, olha, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno e os bichos vão comer a sua carne. Não é isso. Você vai dizer, tem um Deus que te ama, Ele já quer transformar a sua vida, Ele já providenciou uma transformação para você, e Deus quer ter um encontro com você, Ele quer mudar o teu coração. E você vai ver isso, pessoas que vão te ouvir como quem não querem nada, depois de alguns dias, alguém chega lá para você e fala, olha, sabe o que que é? Você me disse aquilo, agora eu não sei o que que está acontecendo comigo, eu estou ficando meio perturbado com esse negócio. Eu estou pensando tanto em Deus ultimamente, nunca pensei em Deus, eu estou pensando em Jesus ultimamente, outro dia sonhei que eu estava fazendo uma oração. Você vai dizer, isso é o poder de Deus, isso é o Espírito Santo dentro de você, você foi contaminado, você recebeu um depósito da presença de Deus, da unção de Deus. Eu sei, você vai dizer para as pessoas, estou convicto, eu sou filho deste Deus. Você vai falar, mas como é que é isso? Você vai dizer, João 1,12, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você vai falar, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, esse poder está na minha vida e Deus quer te tornar filho também. Mas como é que é isso? E como é que eu me torno filho de Deus? Eu quero me entregar o meu coração. Você não vai falar assim para a pessoa, olha, quando você quiser, vai, passa lá na minha igreja, é legal. Você vai dizer, não, eu sou filho de Deus, nós vamos orar agora. E o poder de Deus vai entrar na sua vida, o poder de Deus vai entrar no seu coração, Ele vai transformar o seu coração, Ele vai tirar o coração de pedra, colocar um coração segundo o coração dEle. Esta é a promessa de Deus, Ele vai perdoar os teus pecados, Ele vai remover de você o jugo, a culpa, e vai te estabelecer com uma nova vida santa, uma nova vida irrepreensível, estabelecida em Deus. Você vai ser lavado por Ele, aceito por Ele, estabelecido por Ele, transformado por Ele. Você também vai se tornar um filho de Deus, e você também vai carregar dentro de você a glória de Deus. Você vai carregar dentro de você o Espírito Santo de Deus. Aonde você for, a glória de Deus vai junto, a luz de Deus vai junto, o poder de Deus vai junto, a presença de Deus vai junto. Você vai dizer para essa pessoa, aonde você for, as pessoas vão ser contaminadas pela presença de Deus através da sua vida. Aleluia. O apóstolo Paulo disse, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Eu me lembro, estava lendo um livro há anos atrás, e esse livro falava sobre a vida de Lutero, um grande homem de Deus, que foi usado por Deus para trazer tanta reforma na igreja. E conta a história que um dia uma pessoa foi à casa de Lutero e perguntou para a pessoa que atendeu, é aqui que Lutero mora? Era o próprio Lutero que estava atendendo. Ele disse, não, ele não mora mais aqui. Não, mas me deram esse endereço. Ele diz, quem mora aqui é Jesus Cristo agora. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Deus te fez em Cristo Jesus, filho de Abraão. Deus vai te dar uma descendência. Deus vai te dar discípulos. Amém? Você crê isso, queridos? Aleluia. Hoje pela manhã nós estávamos aqui numa reunião com os líderes da igreja. Muitas pessoas, eu perguntei, quem aqui quer ter uma grande descendência? Quem quer ter uma grande rede? A maioria levantou a mão. Amados, eu sei o que Deus vai fazer com a nossa vida. Eu sei o que Deus vai fazer neste lugar. Eu já vejo isso no meu espírito. Deus multiplicando e multiplicando e multiplicando. Não a minha vida, mas a tua vida. Amém? Nós estamos num corpo que vai crescer, e vai crescer para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, para todos os lados. Deus vai expandir a nossa vida, vai salvar milhares e milhares e milhares de pessoas nesta cidade, em Guarulhos, em São Paulo, nas cidades ao redor, em Mariporã, em Arujá, em Santa Isabel, as cidades que estão aqui. Deus vai multiplicar, as células vão se multiplicar em milhares, em milhares e milhares. Centenas nós já somos, mas daqui a pouco nós seremos milhares. Eu sei disso no meu espírito, porque o Espírito de Deus está na sua vida, e a sua vida vai influenciar outras pessoas, e a terra vai ser cheia da presença de Deus. Toda a terra se encherá da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Amém, querido?